Oi, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão aqui com a gente hoje, amanhã e sempre. Hoje a gente está aqui para fazer uma edição especial para vocês, falar sobre a representatividade no futebol feminino. Eu sou a Camila e hoje estou aqui com a jogadora profissional de pelada, Karine Borges, e também com a Laís Tavares, que entende aí muito de futebol. Antes da gente começar, eu queria que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é @ofutebolnews e a gente posta lá as negociações 24 horas por dia, todas as notícias quentinhas na hora. O nosso Instagram é @futebolnewsreal e também peço que acompanhem as nossas matérias no nosso site www.futebolnews.com.br. Oi, meninas!
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, talvez, good morning, good afternoon, good night. Então, gente, eu sou a Karine Borges, como a Camila disse, eu sou jogadora profissional de pelada e eu tô aqui pra falar um pouco sobre como que as mulheres não são valorizadas dentro do futebol e até mesmo no jornalismo esportivo, porque eu acho que a gente também pode tocar nesse assunto. E você, Laís, fala aí.
E aí, gente, prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso mais uma vez e pra falar de um assunto muito importante, que é a representatividade do futebol feminino. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Camila e Karine, e esse podcast vai ser foda, viu? Tô até esperando aqui, top demais, com nossos comentários e falando sobre o que a gente ama, que é futebol feminino.
É, muito bem, então. Não é de agora que a gente começou a falar mais sobre o futebol feminino, né? Esse ano teve a Copa do Mundo na França, no meio do ano, e foi a primeira vez que um canal aberto transmitiu a Copa do Mundo aqui no Brasil, a Copa do Mundo Feminina.
Copa do Mundo Feminina, primeira vez com transmissão em TV aberta.
E a audiência foi muito boa, a gente pôde acompanhar as nossas meninas, que acabaram eliminadas pra França, a dona da casa, mas deu muito certo a competição e o público adorou. Aí, a gente estava aqui pensando sobre o que falar com vocês e tal, e a gente percebeu que teve outras coisas muito bobinhas quando se pensa em futebol masculino que passaram a acontecer também pro feminino. O feminino acaba vivendo dessas pequenas conquistas, né? Algumas delas são... foi a primeira vez que as meninas tiveram um uniforme exclusivo. Antes elas usavam o mesmo uniforme que o masculino, e é isso. Dessa vez elas tiveram um uniforme só pra elas.
Lindo, inclusive.
E também álbum de figurinhas. Quem é que nunca colecionou um álbum de figurinhas da Copa do Mundo masculina, né? Isso nunca tinha acontecido para as meninas, foi a primeira vez. Então, meninas, essa transmissão em TV aberta acabou mudando o rumo da visibilidade feminina no futebol. As pessoas pararam para ver elas jogarem. O que vocês acharam dessa evolução aí?
Faltou a folga em dia de jogo da seleção brasileira, né? Primeiramente, vamos deixar isso aí claro. É, né, gente? Porque quando é Copa do Mundo masculina, a gente sabe que ainda é um dos maiores espetáculos do mundo. E a gente sabe, né, que o Brasil para, o mundo para pra ver o futebol masculino. E no feminino isso não acontece. Mas só dele já tá sendo transmitido em um canal aberto, sabe? Isso aí já mostra como que as coisas vêm mudando. Mas se você pensar em quanto tempo isso demorou pra acontecer, é triste. É muito triste. A gente tem a 7 vezes melhor jogadora do mundo no nosso time. A gente tem a Formiga.
Ave Formiga. Jesus. Que jogadora.
Né? Vamos ser sinceros. E um time como esse, sabe? Não tem uma visibilidade que merece até mesmo dos próprios jogadores do futebol masculino, sabe? Porque muitos nem liga pro futebol feminino. Eu acho que quando o futebol feminino, ele começa a ter visibilidade, é quando o futebol masculino começa a falar do futebol feminino. Porque são duas coisas que andam juntas. É futebol, gente. Só muda sexo, sabe? Não muda nada. Mas essa transmissão já é um grande passo. A gente sabe que dentro do feminismo, em passos pequenos, que as nossas vitórias, elas acontecem. Não só dentro do feminismo, como de outras lutas também. Foi um passo grande, mas pequeno em comparação ao que a gente ainda precisa lutar e correr atrás dentro do futebol feminino. Eu falo isso porque eu fico brincando, né, que eu sou jogadora profissional de pelada desde de criancinha, porque o meu avô era técnico de futebol aqui no bairro, na região e tal, e eu sempre joguei futebol, sempre gostei de futebol, entrei no jornalismo por causa disso, e eu ainda vejo, até mesmo meus tios, meus primos falando assim, nossa, mas você tá indo jogar futebol?
Tô indo jogar futebol, não é porque eu sou mulher que eu não vou jogar futebol.
Entendeu? E a gente tem que mudar essas pequenas coisas, mas é aos poucos que a gente consegue vitórias.
Então, gente, concordo com isso tudo que a Karina disse. Esse ano 2019 foi uma conquista para o futebol feminino, além da visibilidade na TV aberta. Também conseguiu mais patrocínios às meninas. E assim, a TV aberta tá investindo até nos amistosos. Isso é muito, muito legal de ver. Porque são jogos simples, que o Brasil até acabou perdendo nesses últimos. Mas ele tá investindo, tá colocando a Ana Thaís Matos pra fazer os comentários, sabe? Só falta mesmo uma mulher pra narrar os jogos, mas tá tudo bem. Também tivemos uma grande conquista na final do Brasileirão desse ano. Foi o recorde de público. Isso é impressionante. O estádio estava lotado. Teve até a jogadora do São Paulo já chorou antes do jogo. Por estar vendo aquela... tantas pessoas querendo ver as meninas jogarem, sabe? Eu acho que a média de público foi 28 mil pessoas. E isso pode ser pouco comparando aos jogos do Flamengo, assim, masculino. Mas é uma grande conquista, sabe? E as pessoas lotarem estádios para ver o futebol feminino. Sem ser a seleção. Porque estão lotando mais os jogos da seleção. Isso é muito legal. Mas jogos de times como São Paulo, Flamengo, Fluminense, Corinthians. Isso é muito importante. Ou seja, o futebol feminino, felizmente, graças a Deus, está crescendo no Brasil. E isso é um motivo para comemorar. Por mínimo que seja, sabe? A visibilidade do futebol feminino está crescendo. Isso é muito bom. Como a Camila disse, teve álbum de figurinha esse ano. E olha que legal, pô. As crianças na escola trocando figurinha. Cara, você tem a Marta, você tem a Formiga. Eu quero muito, sabe? Aquelas jogadoras que você já conhece, que você quer colecionar, quer ter no álbum. Acho isso muito legal. E graças a Deus, a visibilidade do futebol feminino está aumentando, está crescendo.
Se você parar pra pensar, é um passo muito pequeno. Você ter um uniforme, você ter um álbum de figurinhas. Mas pra quem não tinha nenhum jogo transmitido, né? É um bom começo. E... como a Laís estava falando do Campeonato Brasileiro, uma coisa muito legal que a CBF fez esse ano foi dar obrigatoriedade dos times da Série A de criarem um time feminino. As meninas às vezes querem treinar e não tem espaço para treinar. Uma situação curiosa que eu queria falar para vocês, gente, não sei se vocês sabem, se os nossos sabem disso. Há 40 anos, em 1979, o futebol feminino deixava de ser crime. Era proibido você praticar qualquer esporte que não fosse, entre aspas, compatível com a natureza feminina. Como se você jogasse com sua genitália, né? Só pode. É a única coisa que eu penso disso. Isso era 1979, era agora que o futebol feminino era crime, gente. Aí, então essa é a importância de você dar obrigatoriedade dos times da Série A criarem o time feminino, pra você oferecer um esporte independente do gênero. Então, os times que já tinham futebol feminino estruturado antes dessa obrigatoriedade, eram só 7. Era o Ceará, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio e o Inter, o Santos e o Vasco. Outros 6 tinham projetos encaminhados, outros e os outros 7 ainda não tinham nem começado nada, porque não precisava, né? Então, muito legal isso que as meninas falaram. E vamos seguir para o próximo tema. Na verdade, voltar para o tema, que é Brasil. A Marta é a melhor jogadora de todos os tempos e...
quem respira concorda, né? É isso.
Ela era a maior ganhadora da Bola de Ouro, independente do gênero. Agora o Messi ganhou mais uma e eles empataram.
Então o Messi chegou ao patamar da Marta. Estão em outro patamar, não é mesmo?
No Mundial da França, ela conquistou outro recorde aí. Ela superou o Klose em gols marcados. Vocês lembram que ele tinha passado o Ronaldo? Então, a Marta passou ele novamente. Esse título é nosso.
Vai, Brasil!
Foram 17 gols em 19 jogos. E o Klose encerrou a carreira dele com 16 gols em 24 jogos. Então eu pergunto pra vocês, meninas. Qual que é a importância da Marta pro futebol feminino? E vocês acham que ela ainda vai jogar mais tempo? Ela tá aí pra se aposentar? O quê?
Então, como você falou, Camila, tem pouco tempo, né, que deixou de ser crime o futebol feminino. Engraçado, né, porque a Marta não tem pipi, entendeu? Ela não tem. E ela é foda pra cá. Caralho.
Ó, falei.
A Marta, gente, que mulher é aquela? Gente, eu não sei o que falar, sabe? Porque eu tenho a Marta como um exemplo. Um exemplo de superação, um exemplo de força de vontade, um exemplo de mulher, um exemplo de profissional, um exemplo de ser humano, sabe? Quem já procurou saber da vida da Marta, como que era a infância dela, a mãe dela não gostava que ela jogasse futebol. Nem os irmãos dela, porque falava que era coisa de homem, coisa de macho. E ela superou tudo. Ela falou assim, não é. Porque se fosse coisa de homem, por que que eu sei jogar? Por que que eu tô jogando? Porque eu quero jogar. Ela foi contra tudo o que uma geração inteira pensava. Que mulher não nasceu pra jogar futebol. E ela foi lá e falou, mulher mulher não só pode, como deve jogar futebol. Porque como hoje, né, muitas mulheres falam, lugar de mulher é onde ela quiser. Seja no campo, seja em qualquer lugar. Mulher...
A Matheus sem defeitos, né, gente?
Nossa, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. E é do mesmo jeito que quando você pensa nas leis feministas, você pensa na Maria da Penha, você pensa na Marta, na questão do futebol, do esporte, sabe? Porque são mulheres fortes. São mulheres, assim, dignas de respeito, de admiração pela fibra, a garra, a força que essas mulheres têm. É impressionante, sabe? E apesar de tudo, apesar do salário da Marta não ser comparado ao salário de um jogador de futebol masculino, da Marta não ter o patrocínio que muitos jogadores de futebol masculino têm, de não ter reconhecimento como alguns têm, nada disso impede a Marta de ser a melhor jogadora do mundo. Porque pra mim, ela sempre vai ser a melhor jogadora do mundo. A Marta é sensacional.
Se eu jogasse, assim, a unha do dedinho no pé da Marta, eu estaria muito feliz.
Porque muitos jogadores do futebol masculino não jogam como a Marta. Não tem a decência da Marta, não tem o carisma da Marta, não tem respeito pelos companheiros como a Marta tem. A Marta é uma mulher, assim, dentro do futebol feminino, dentro do mundo feminista, ela é um exemplo.
Ah, gente, o que falar da Marta? Realmente, ela é sem defeitos. E com certeza ela tem um papel fundamental no futebol feminino, nessa questão de visibilidade, porque todo mundo conhece a Marta no Brasil e pelo mundo afora. Ou seja, ela chama você pra assistir futebol feminino, chama pra ver a arte, que as mulheres... A Marta, principalmente, joga um futebol muito bonito. Ela é muito, muito, muito importante no futebol feminino. As meninas que jogam futebol falam, quero ser que nem a Marta, sabe? Outras jogadoras têm esse peso, mas a Marta é superior em questão de dar mais visibilidade ao futebol feminino. Todo mundo conhece a Marta. Aqui na minha cidade, em Maceió, tem um estádio Rei Pelé, que queria mudar pro nome Rainha Marta. Tava até umas brigas aí, porque o povo tá dizendo que ela não merece, mas pelo contrário, ela merece muito. Por tudo isso que
eu
quero.
Pois eu voto a favor.
Eu também. Se eu pudesse votar, já tava lá sim, sim. Porque como a Karine disse, ela foi contra todo mundo a uma ideia de que mulher não poderia jogar. E mulher pode sim, ela prova isso. Ela é melhor que muitos homens, que muitos profissionais. Ela consegue fazer um futebol bonito, um futebol limpo. E infelizmente não recebe tanta visibilidade como jogadores, assim, da Série B. Ou ganhar que nem, sabe, do futebol brasileiro.
Gente, vê então, se vocês concordam comigo aqui. Outra coisa que eu acho, assim, da Marta, é que ela mostrou que, tipo, antigamente se achava assim, ah, a menina vai jogar futebol, é porque ela é meio machinho, ela é menininho, e ela mostrou que não, agora na Copa do Mundo jogando de batom vermelho, de unha pintada, disso, daquilo. Vocês não acham que ela mudou esse patamar do futebol feminino também?
Olha, se a gente pensar dentro de todo o âmbito esportivo, menos no vôlei, né? Vamos colocar o vôlei aí, porque o vôlei ainda é considerado um esporte mais feminino. Mas se você pensar no âmbito do esporte no geral, a mulher, ela sempre é vista como o machinho. Ah, olha, aquela menina faz natação. Olha que ombro largo, igual o ombro de homem. Nossa, olha a altura daquela menina que joga basquete, credo.
Parece homem.
É sempre assim, sabe? Sempre coloca um defeito numa mulher que faz um esporte que tecnicamente deveria ser masculino, digamos assim. Ela sempre é vista como machinho.
Eu acho que isso aí traz um outro problema, então, que falar que o vôlei é considerado o esporte mais feminino. Por quê? Porque é o esporte que não tem contato, né?
É porque a mulher usa short, shortinho agarradinho, blusinha, entendeu? Aparece mais as voltinhas do corpo, entendeu?
Que nem o vôlei de praia. As meninas jogam praticamente de biquíni.
Gente, então eu vou falar uma história de uma mulher que eu fiz a reportagem aqui em Brasília, tá? Ela é a Angela Lavalle, ela foi campeã nos Jogos Pan-Americanos, e ela foi criticada, muito criticada nos Jogos de Lima. Por quê? Porque ela não queria jogar no frio de biquíni. Ela estava usando uma roupa apropriada para o esporte, né? E ela foi criticada, porque falaram que ela precisava jogar de biquíni.
Ela precisava ser congelada, entendeu? Aí seria a lógica. Eu acho que eles pensaram isso. Não, gente, a gente quer que ela seja congelada. Deve ser isso, só pode.
Nossa, esse é o cúmulo do cúmulo, viu? Querer que uma menina jogue de biquíni no frio. Gente, o importante não é o que ela tá vestindo, sim o que ela vai fazer no campo, na quadra, entendeu? Se a menina quiser jogar de burca, se a religião dela faça ela fazer isso, ela vai jogar, assim. Nossa, achei isso ridículo agora, sério. Ela jogou ou não, Camila, com a roupa apropriada?
Gente, ela jogou com manga comprida, ela jogou com uma calça e a roupa do Brasil por cima, tipo, eu não lembro agora se era exatamente um biquíni assim por cima, mas ela jogou e foi bronze, e é isto. Então, vamos voltar para o futebol, gente, falar de um novo recorde que batemos nesse ano também, tá?
Na verdade era nosso, mas a gente pode bater de quantas vezes quiser, já que ele é nosso, e a gente manda.
A Formiga, nossa grande Formiga, já participou 7 vezes da Copa do Mundo, tá? Ela participou de 95 a 2019 em Copas do Mundo. Vocês têm noção disso? Tá?
Gente, deixa eu fazer uma observação nesse seu comentário, Camila.
Pode fazer.
A Formiga, em, acho que foi em 95, em um jogo contra a Suécia, jogou, foi Brasil e Suécia. Ela era banco, mas quem era titular da Suécia era a nova treinadora do Brasil. Ela jogou nada mais, nada menos do que a Pia, a nova treinadora do Brasil. Isso é louco, sabe? Tipo, ela tá jogando, ela era reserva, mas o time que ela estava, ela foi convocada e jogou, sabe, isso é louco, contra a treinadora dela, gente, ah, isso é o máximo, sério.
Olha, a Formiga, ela joga há tanto tempo quanto eu estou viva, é um recorde. Nossa, sério, no ano que eu nasci, velho, que isso.
E eu que nasci em 97, ela já jogava e eu não era nascida.
E eu que nasci em 2002, eu não era nenhum projeto de gente, ela já
menina,
jogava.
Tu é um bebê!
É, muito bem, gente. Então, a partir disso, a Marta aí sendo eleita já 7 vezes campeã, ela já joga na seleção também há muitos anos, a Formiga desde 95, ela tá há 24 anos na seleção brasileira, e eu queria perguntar pra vocês, tem uma coisa muito legal disso, né, quer dizer que a gente tá mantendo o nível, tendo as veteranas, continua o time unido, delas se conhecerem, já saberem jogar junto, essas coisas tudo, mas acaba faltando um pouco de espaço de renovação na seleção, vocês não acham, não?
Olha, é porque eu acho... Ah, eu tenho até medo do que eu vou falar, do que as pessoas podem achar do que eu vou falar, mas é uma opinião minha, né, e pessoal. É porque eu acho que um pai e uma mãe, quando tem uma filha mulher, quer levar ela pro vôlei, pra ginástica, sabe, pra natação. E o futebol nunca é visto como uma opção, sabe? É triste, é muito triste isso.
Eu acho que eu discordo de você, Karine. Eu acho que a seleção acaba fechando muito pros nomes já conhecidos e não tenta. Tipo, não precisa renovar tudo de uma vez.
Não,
imagina trazer duas garotas por convocação só pra você ver de qual é.
Não, mas eu tô falando assim, eu não tô generalizando, sabe? É porque ainda, infelizmente, ainda existe esse tipo de pensamento. Igual, o meu primo tem 11 anos, o Vitão, lindo, maravilhoso. Um beijo pra ele, que eu amo esse menino demais. O Vitão tem 11 anos e ele sempre jogou futebol, mas hoje ele prefere o esportes. Diz ele que não quer jogar futebol, quer ser jogador de esportes. Beleza. A Licinha, a irmã dele, vai fazer 9 anos agora, em dezembro. Ela joga futebol. A mãe dela colocou ela no balé, colocou ela pra fazer natação, sabe? E ela virou pra mãe dela e falou, não, mãe, eu quero jogar futebol com o Vitor. E sabe o que é o pior de tudo? Que onde ela mora, em Belo Horizonte, né? A gente já tá de Belo Horizonte. Ela mora lá no Belvedere. Lá no Belvedere não tem uma escolinha de futebol feminino. Eu acho que falta isso. Porque todo bairro tem uma escolinha de futebol masculino. Mas nem toda escolinha de futebol masculino tem uma turma de futebol feminino. Então eu acho que isso prejudica um pouco. E às vezes é porque pai ou mamãe não pensa no futebol como uma opção.
É, isso eu concordo que nunca é prioridade, né? O futebol não é a prioridade de atividade extracurricular para as meninas.
Eu, por exemplo, fiz balé. Tudo bem que eu ia pro campo com meu avô quase todos os dias e tudo mais, mas foi porque meu avô me criou, e esse era o mundo do meu avô, sabe, mas eu fiz balé também, e gostava, mas o futebol sempre foi minha prioridade. Teve uma época que eu tentei entrar, fazer um teste pra um time de futebol feminino, minha mãe não me levou, minha mãe não me deixou ir, falou que não, que era coisa de homem.
É muito triste pra uma criança chegar na mãe e falar, não, mãe, eu quero jogar futebol, você me leva? E a mãe fala que, ah, não, é jogo de homem. Faz balé pra menina.
Sabe, é muito triste você escutar isso. E o ir ao campo com meu avô era uma coisa, mas o jogar futebol pra minha mãe era outra coisa. E eu acho que isso parece um banho de água fria, sabe? Nos seus sonhos. Porque você pode estar impedindo uma futura Marta da vida, a gente não sabe. Você está impedindo uma criança de experimentar os esportes. Futebol é um esporte, é uma opção. E quando você não deixa a criança testar essa opção, a menina testar essa opção, você pode estar tirando o futuro dela. Porque a gente não sabe qual que pode ser o futuro dessa criança.
Imagina, se a mãe da Marta tivesse prendido ela dentro de casa, colocado ela nessas escolas aí que não pode sair, porque ela tava jogando futebol. A gente não ia nem saber quem que é a Marta.
Sabe, a gente tem que ter o futebol como uma opção. E a gente tem que mostrar pras pessoas que o futebol não é masculino. O futebol é unissex, sabe? O mundo é pra homens e mulheres. Sabe, basta você querer, basta você correr atrás daquilo. Se você quer, você faz, igual nós três aqui, somos jornalistas esportivas. Será que porque a gente é mulher, a gente não sabe falar de futebol igual o homem? Sabe, isso não tem sentido. A mulher pode e deve ser aquilo que ela quiser. Seja no futebol, seja no vôlei, no basquete, na natação, no balé, no jornalismo. A gente tem esse direito de escolha. E a gente sabe do que a gente tá falando. Porque se a gente não soubesse, a gente não falava.
Falou muito e falou bonito, tá? De parabéns, Karine.
Eu nunca tive esse sonho de querer ser jogadora de futebol, porque eu comecei a gostar de futebol em 2014. Copa do Mundo do Brasil, toda brasileira, coloquei os meus enfeites do Brasil, pulseira, anel, comprei tudo do Brasil e me apaixonei pelo futebol. Logo depois, em 2016, eu falei pra minha mãe: mãe, eu quero fazer futebol com meu irmão. E ela deixou. Só que como eu nunca tinha jogado na minha vida, eu não sabia como é que jogava, tinha comprado até minha primeira chuteira, eu joguei com os meninos de 11 anos. Eu tinha 14 anos. 14 pra 15 anos. E eu joguei com meninos mais novos. E eu lembro que eu só joguei, acho que por 6 meses. Depois minha mãe acabou me tirando e acabou tirando meu irmão. Mas, sabe, era visível as crianças, jeito que, assim, eu era mais alta delas, era mais forte, mas mesmo assim elas tiravam onda, sabe? Os meninos. Acabava correndo mais rápido. Eu lembro que até o menino ia pegar a bola e acabei arranhando ele. E as mães começaram a reclamar que tinha uma menina no time, mas isso nunca deixou a minha paixão de lado. Foi até a época que eu queria ser jogadora de futebol. Essa época eu falei: não, pô, você é a nova Marta, pode deixar a formiga, pode ser que já sou eu, entendeu? Mas não, acabou, o sonho acabou indo pelo ralo, não deu muito certo. Aí eu decidi entrar no jornalismo por conta do futebol. E realmente é incrível essa área, sabe? É realmente aquilo que a Karine disse. Não é o nosso lugar. A gente tá aqui porque a gente sabe falar, a gente sabe, a gente assiste, a gente sabe, a gente conhece do que a gente tá falando. Depois disso, o sonho foi indo pro ralo, acabei desistindo e só fui voltar a jogar futebol em 2017, porque eu fui viajar para os Estados Unidos e consegui uma chance de entrar para um time de meninas da minha idade, e assim, sabe, foi o máximo. Joguei com as meninas, todas amavam futebol, era aquela paixão em comum, e eu amei, sério, participei do time da minha escola lá dos Estados Unidos, e foi top, sabe, o uniforme era legal. Quando eu recebi o uniforme, fiquei muito feliz, as meninas também, a gente treinava juntas, a treinadora era mulher, pelo menos da minha equipe, porque tinha outra, que eram dois rapazes, mas a minha equipe era uma mulher. Acabei fazendo muitas amizades que levei pro ano inteirinho da escola que eu fiz lá. E assim, foi o máximo, sabe? Jogar com menina é realmente muito melhor do que jogar com homem, porque tem aquela paixão em comum. E as pessoas se entendem, sabe? Aqueles problemas, as meninas se entendem. E hoje em dia eu não tenho mais esse sonho de ser jogador de futebol, realmente. Eu acho que combino mais ficando fora do campo, sabe? Na minha, né? Comentando, narrando, fazendo reportagem, essas coisas. Por isso que eu escolhi entrar pro jornalismo, por conta do futebol, por conta dessa paixão. Eu também não sou só apaixonada por futebol, né? Eu gosto muito de todos os esportes em geral. Que o Rio 2016 me apaixonou, realmente. Tudo que teve no Brasil, depois eu me apaixonei. Obrigada, senhor. Mas é isso, sou apaixonada pelo esporte em geral.
Laís, a pergunta que não quer calar. Você nasceu agora, você tá na faculdade mesmo já? Você tem idade pra isso?
Sim, eu entrei com 16 na faculdade, mas eu já tô com 17, então tô de boa.
Mas menina, como assim? Você começou a estudar com quantos anos? Dois?
É porque eu pulei um ano no colégio, acabei terminando mais cedo, comecei mais cedo, e aí vou terminar bem novinha, é isso, é nóis.
Acho que a melhor parte foi, não, mas eu já tenho 17.
Uou.
Nossa, eu não quero nem falar quantos anos que eu tenho, porque eu já tô me sentindo até uma idosa.
É, e aí, gente, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre esse assunto, sobre o futebol feminino?
Queria lembrar que a Fox ela colocou pela primeira vez na história uma mulher para narrar um jogo de uma Copa do Mundo masculina. Isso aconteceu com a jornalista mineira Isabelle Moraes, que ela narrou o jogo entre Rússia e Arábia Saudita na abertura da Copa do Mundo. Para vocês verem que não foi qualquer jogo da Copa do Mundo, foi uma abertura. E ainda não faltou gol naquela época para ela poder narrar, gente, porque foram 5-1 para os anfitriões naquela ocasião. Então, gente, somos nós, mulheres, mostrando que nós podemos, que nós devemos correr atrás dos nossos sonhos. A Thaís Matos tá aí também pra provar, pra mostrar pra gente. Eu fico muito feliz de ver o tanto de mulher entrando no jornalismo e optando pelo esportivo. Eu fico feliz de ver esse tanto de mulher, sabe?
Falando assim, não, eu também sei, eu também posso, eu também quero, eu também vou e chega lá.
Uma mineira, gente, uma conterrânea minha, sabe? É de se orgulhar.
O que eu tenho a dizer pra terminar esse podcast é: apoie o futebol feminino. Apoie as meninas que querem ser jornalistas nesse mundo esportivo. Apoie alguém, alguma menina que quer fazer um esporte chamado de esporte para menino. Porque, como eu até gravei um vídeo pro meu Instagram falando, essa pessoa, essa menina que você vai apoiar, essa menina que você vai incentivar nesse meio só de homens, pode ser, como até a Karine disse, a próxima Marta, a próxima Megan Rapinoe, ou seja, a próxima Megan Rapinoe. Ou seja, incentive essas meninas a entrarem nesse mundo, porque esse mundo é nosso também. Nós podemos estar aqui. Acho que é só isso que eu vou falar. O futebol feminino está cada vez crescendo mais. Isso é muito bonito de ver. E é muito bonito ver também três mulheres aqui comentando sobre o futebol feminino. Que arraso de podcast, minha gente.
Três mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas e jornalistas, querida.
Claro, com certeza. Ou seja, é um prazer, sabe, ter esse espaço de estar falando sobre o futebol feminino, de estar falando sobre o futebol em geral em outros episódios do nosso podcast. Isso é muito, muito, muito legal. E ver esse crescimento das mulheres em todas essas áreas, tanto no futebol feminino como no jornalismo esportivo principalmente. Cada vez mais a gente vem ganhando nosso espaço. Isso é muito, muito, muito legal.
E bora parar de falar que tal esporte é pra menino, porque isso não existe mais. Futebol é jogado com os pés. Desde que você tenha seus pés aí, é pra todos. Não importa se você é homem, se é mulher ou se é o que você quiser. E com isso, então, vamos nos despedindo do Linha de Fundo dessa semana, galerinha. Espero muito que vocês tenham gostado e que continue acompanhando a gente. Toda semana aí tá saindo episódio novo. E qualquer dúvida, crítica, sugestões, a gerência, beleza? Beleza. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Meninas, peçam.
Eu posso
aí
mandar um beijo?
Pode.
Eu quero mandar um beijo pro Agora é com Elas, o grupo do WhatsApp da minha galera da Pelada de todos os domingos.
Arrasou! É isso, gente. Espero que tenham gostado do nosso podcast, como eu disse, comentado por três mulheres maravilhosas, jornalistas, ou quase jornalistas, que é o meu caso. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer outro episódio, estamos de volta, nós três, para comentar mais sobre esse futebol maravilhoso, jogado pela Marta, pela Formiga. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchauzinho e até a próxima.
E se vocês quiserem que nós três façamos mais podcast, comenta lá nas nossas redes sociais, que a gente volta.
Pois é, pede a gente que a gente volta, viu?
É isso, gente. Twitter, o Futebol News. Instagram, Futebol News Real. www.futebolnews.com.br. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima.
Falou!